Pronto. Muito obrigado. Tens mais tempo. Muito obrigado a todos. Portanto, vamos dar início à reunião, que tem 6 artigos para discutir. O deputado João Cotrente Figueiredo, por motivos de saúde, não pode estar presente, se para podermos fazer à vontade, mas que ele não tem ninguém que o substitua. Portanto, vamos começar no 279, que tem propostas do Chega e do PCP, e, portanto, passo desde já a palavra ao deputado Rui Paulo Sousa do Chega.
Só uma coisa, Sr. Presidente, só para clarificação, antes de começarmos. Portanto, o Geral não vai estar e não. Nós vamos discutir na mesma...
Vamos discutir, sim.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Não posso deixar de notar que neste último dia de discussão, cada vez somos menos e... E então aqui o PSD praticamente...
Deve estar a lanchar.
Olha, agora que diz isso...
Estão para chegar. Não. Era apenas um à parte. Ora bem, relativamente ao artigo 279, não faz sentido a Constituição admitir que a Assembleia da República reverta uma decisão de inconstitucionalidade conforme o disposto no artigo 279 da Constituição. Diz o número 2 do referido artigo que, se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade da norma constante, qualquer decreto ou acordo internacional, deverá o diploma ser vetado pelo Presidente da República ou pelo representante da República, conforme os casos, e devolvido ao órgão que o tiver aprovado. E, de seguida, no número 2 do mesmo artigo, determina que, no caso previsto, no número 1, o decreto não poderá ser promulgado ou assinado sem que o órgão que o tiver aprovado expurgue a norma julgada inconstitucional. Ou, quando for caso disso, o confirme por maioria de 2/3 de deputados presentes, desde superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Ou seja, abre a possibilidade para que uma lei inconstitucional entre em vigor e que até pode ser sobre alguma das matérias contempladas no artigo 288. Para além disso, conforme refere Carlos Blanco Moraes, num sistema de controle jurisdicional da constitucionalidade importa eliminar enclaves e resquícios políticos que inquinam a matriz intrinsecamente jurídica da fiscalização, que se tornaram obsoletos em razão da sua escassíssima utilização e constituíram heranças do período de transição para a democracia. Esclarecendo logo de seguida que se refere precisamente à faculdade e os órgãos parlamentares poderem confirmar um decreto apesar da decisão de inconstitucionalidade. Assim propõe-se a impossibilidade de confirmação do decreto considerado inconstitucional, apenas permitindo a confirmação em caso de veto político. Já agora, a proposta do PCP vai exatamente no mesmo sentido que a do Chega, pelo qual a acompanhamos. Obrigado.
Tem a palavra a deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, a proposta do PCP elimina a possibilidade que está prevista no número 2 da Assembleia da República poder, apesar de estar declarada, de haver uma declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, esta possibilidade da Assembleia de confirmar o diploma, no caso daquele que se refere ao número 2, ou o Tratado Internacional no que se refere ao número 4, por uma maioria de 2/3 dos membros presentes, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. O uso dessa possibilidade, que nunca aconteceu, significaria uma espécie de revisão constitucional avulsa, sem respeito pelas regras constitucionais aplicáveis à revisão constitucional. Segundo Jorge Miranda, por exemplo, esta norma tinha como finalidade não conferir ao Conselho da Revolução um direito de veto absoluto por inconstitucionalidade, devendo considerar-se caduca após a extinção do Conselho na revisão constitucional de 1982. De qualquer forma, nós entendemos que essas normas devem ser expressamente eliminadas, porque perante a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, ela deve ser, de facto, expurgada. A remoção da inconstitucionalidade só poderia existir no futuro em caso de revisão constitucional feita de acordo com as regras constitucionalmente estabelecidas. Relativamente à proposta do Chega, que vai no mesmo sentido, a nossa tem uma diferença, é que também o fazemos relativamente aos tratados internacionais, e nessa medida também faz-nos sentido que seja mais abrangente esta mesma eliminação. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Antes de passar a palavra aos restantes partidos, pediu aqui a palavra ao Sr. Deputado André Coelho de Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra tendo em conta a introdução que o Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa entendeu fazer e que naturalmente não pode ficar sem resposta. Eu queria dizer que não tenho intenção nenhuma de ser desagradável no final destas reuniões, que foram tantas e tão produtivas, mas também a verdade é que quem diz o que quer ouve o que não quer, e o Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa, que veio aqui, portanto, manifestar a sua surpresa pelo PSD ter pouca gente aqui presente, eu devo dizer que só pode ter sido um momento infeliz, em primeiro lugar, porque, como já se apercebeu, já temos mais deputados aqui presentes. Depois eu pensei que o Sr. Deputado ia referir-se à circunstância do Presidente do seu partido ter escolhido a Comissão de Revisão Constitucional como sendo um foco prioritário da sua intervenção, mas depois, quando viu que o mediatismo não lhe interessava, acabou por virar as costas a esta comissão e não aparecer aqui mais. Contrariamente àquilo que fez o deputado André Ventura, nós temos estado aqui desde o início. Os que começamos, estamos a terminar com essa exceção. Portanto, sinceramente, Sr. Deputado, acho que era desnecessário estarmos a ouvir comentários nesta altura, para mais aqui uma bancada e um grupo parlamentar que, perdoar-me, é o PS, que o diga, é aquele que tem intervindo com mais deputados e tem contribuído para este debate com mais deputados. E, portanto, Sr. Deputado, com franqueza, acho que foi infeliz o seu comentário. E, tendo sido infeliz, naturalmente, como coordenador dos deputados do PSD, não podia deixar isso passar em claro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vou passar a palavra, então, agora aos partidos políticos, começando pelo Partido Socialista, à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, é verdade que esta norma nunca foi usada, embora pretenda fazer um equilíbrio entre aquilo que é a legitimidade democrática da Assembleia da República e aquilo que é a legitimidade constitucional do Tribunal Constitucional no momento, em preventiva, em que ainda não há norma aprovada, em que é um projeto de norma. E, portanto, é essa também a lógica do 279, número 2, sendo certo que nunca foi utilizado. Também por uma razão lógica, é que se ultrapassássemos uma pronúncia pela inconstitucionalidade, facilmente o Tribunal Constitucional resolveria a questão numa fiscalização sucessiva e, portanto, deixo aqui a abertura por parte do Grupo Parlamentar para, no momento posterior, refletirmos sobre esta solução.
Tenho a palavra agora pelo PSD, a sua deputada Mónica Quintel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. As propostas, como já foi dito, as propostas de alteração ao número 2 do 279 do Chega e do PCP são iguais, portanto visam retirar a possibilidade de confirmação por maioria de dois terços dos deputados presentes, portanto as propostas são iguais relativamente ao atual número 2. Também já aqui foi referido que esta solução foi enquadrada em 76 como válvula de escape para deliberações do Conselho de Revolução que pudessem constituir atropelos ao decidido pela Assembleia da República. Pode questionar-se se a Assembleia da República deve superar uma pronúncia de inconstitucionalidade com veto jurídico. E, porém, também, se a Assembleia da República tem competências preclusivas para aprovar alterações à Constituição da República, e que não podem ser objeto sequer de veto pelo Sr. Presidente da República, veja-se, por exemplo, o que diz o artigo 286, número 3 da Constituição, então também não será de obstar a que a Assembleia mantenha tal poder. Não só por coerência sistemática, mas também em obediência ao princípio da representatividade democrática que a Assembleia da República tem. E, nessa medida, enfim, sem prejuízo de uma posterior reflexão, não nos parece ser de acompanhar as duas propostas de alteração. Muito obrigado.
A palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, sem prejuízo, porque percebo até pelo debate que há questões que se levantam, que têm que ser ponderadas, Inclinamos-nos para achar que a eliminação destas normas faz uma... conforme à Constituição com o que tem sido a prática, e não vemos por que não o fazer. Desse sentido, o número 2 e o número 4, como propõe o PCP, parece-nos que é uma questão de coerência entre uma e outra, e não propriamente novidade, é saber se este mecanismo dos 2/3 deve ou não sair da Constituição. Não vemos por que não o tirar, até porque nunca foi utilizado.
Muito obrigado. Vou agora para passar a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa para dizer o que entender sobre o que ouviu.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às questões sobre esta alteração, obviamente que compreendo que os grupos falaram, não pretendem a nível de deputados perder, no fundo, a capacidade que têm aqui, como membros da Assembleia da República, de poder realmente tomar uma decisão de viabilizar, como falámos antes, uma norma que, no fundo, é inconstitucional. Acho que é uma questão de coerência a nossa proposta de alteração, tal como a do PCB, que já concordámos que vai no mesmo sentido, em que, no fundo, o objetivo aqui é defendermos realmente, no fundo, a constitucionalidade de todas as decisões propostas e aprovadas e não podermos, de uma maneira, no fundo, um pouco à margem da lei, podemos aprovar algo que não esteja de acordo com a própria Constituição. Relativamente a isso é o que eu tenho a dizer. Em resposta ao Sr. Deputado André Coelho Lima, obviamente que o meu comentário apenas teve a ver, que lembrei-me que hoje estamos no último dia de discussão e lembro perfeitamente do primeiro dia em que não cabíamos praticamente todos na sala quando começámos esta discussão e teve um pouco a ver com isso. E, de facto, mesmo assim, quero lembrar que, proporcionalmente, teve sempre 50% do grupo parlamentar do Chega presente em todas as discussões. Ao contrário, se formos a ver percentualmente de outros grupos, incluindo do PSD, mas eu acho que não vale a pena entrarmos por aí, foi apenas um comentário que eu fiz, não estava a querer fazer nenhum concurso de assiduidade e lamento que o deputado André Coelho Lima tenha levado isto tanto a peito e tenha sentido de uma forma tão intensa este meu simples comentário sobre isso. Apenas quero deixar essa observação. Obrigado.
Sr. Deputado Almer Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o nosso ponto... prende-se com o respeito pela constitucionalidade e o respeito também por aquilo que é o processo de revisão constitucional, que é feito de acordo com regras que estão constitucionalmente estabelecidas e, portanto, achamos que quando é declarada a inconstitucionalidade de uma norma, ela deve ser expurgada e ponto final. Pronto, compreendemos e naturalmente que respeitamos opiniões diferentes. Tenho muita pena de não estar presente o deputado João Coutrinho de Figueiredo, porque como se trata de duas eliminações, teríamos certamente o seu apoio na redução de caracteres da Constituição.
Principalmente nos finais.
E, portanto, expresso aqui o meu lamento de não estar aqui para apoiar a nossa causa de eliminação do 2 e do 4.
Ah, depois no voto pode-se refletir. Nunca sabe. Muito obrigado. Vamos passar então ao artigo 280, número 2, que tem também propostas do Chega e o PCP, e passava novamente a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 280... Esta nossa proposta visa assegurar que os tribunais portugueses não aplicam leis que sejam desconformes a normas de direito internacional, como foi, por acaso, o exemplo da questão dos metadados. Esta proposta tem subjacente razões de certeza jurídica, mas também respeito pelas normas de direito internacional que vinculam o Estado português. Já agora adiantando, no que diz respeito à proposta do PCP, para já não vemos vantagem em proceder a estas alterações. O texto atual parece-nos não só mais adequado, como mais garantístico para os cidadãos. Obrigado.
A professora deputada Alma Ribeiro.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que nós propomos são alterações ao regime de fiscalização concreta da constitucionalidade com o objetivo de limitar as possibilidades de recursos para o Tribunal Constitucional.